Salve, meus queridos ouvintes aqui da Áudio Ativo, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o Carlos Azevedo e estou aqui para comandar mais um Pontapé de Sábado. E não estou sozinho, estou aqui com os meus amigos. Fala você, João Vitor Nogueira.
Bom dia, ouvintes da Áudio Ativo. Bom dia, Carlos e Zé. Mais uma semana de Pontapé e cá estamos nós para falar sobre futebol e te atualizar sobre os clubes carioca. Bora lá.
É isso, Nogueira. E com a gente aqui também tá o José Mário. Fala, Zé. Bom dia.
Bom dia, Carlos. Bom dia, Nogueira. E ao ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite. E a você que tá escutando a gente. Vamos lá, tem muita coisa pra falar. Teve convocação, teve jogo dos quatro grandes do Rio de Janeiro. Então vamos rápido, tem muita coisa pra falar nesse pontapé.
É isso, Zé. Então já vou convidar você aqui pra seguir a gente. Cheguei a rádio lá no Instagram, @audioativo.eco. Se você está ouvindo pelo site, pelo Spotify, segue a gente lá no Instagram. Se você está no site, vai lá no nosso Spotify também, segue a gente lá. Faz tudo lá da rádio que você vai ficar muito bem informado. Já vamos começar falando da seleção brasileira. O Tite convocou hoje, sexta-feira, a gente está gravando na sexta, a seleção para os confrontos. São três jogos, tá? Anota aí para você não perder as datas. Dia 2 de setembro, Brasil e Chile em Santiago. Dia 5 de setembro, Brasil e Argentina na Neoquímica Arena. E no dia 9 de setembro, na Arena Pernambuco, Brasil e Peru. E os convocados do Tite para esses três jogos foram, no gol, Alisson, Ederson e o Everton, sem muita surpresa. Na zaga tem Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão e Lucas Veríssimo, a primeira surpresa da seleção. Teve também de lateral Danilo, Alexandro, Arana e Daniel Alves. De meia tem Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Fred, Claudinho, Everton Ribeiro e Lucas Paquetá. E no ataque, Neymar, Firmino, Matheus Cunha, Rafinha, Gabriel Jesus, Richarlison e Gabigol. Quero saber de vocês, meus comentaristas. Vou começar por você, Nogueira. O que você achou da seleção? Eu gostei muito da convocação do Veríssimo e do Bruno Guimarães, mas o Fred... O Fred vai entrar de titular de novo, eu não aguento mais ver o Fred de titular, o Nogueira.
Eu gostei da convocação. O Guilherme Arana, o Matheus Cunha e o Bruno Guimarães fizeram uma boa Olimpíadas. Eles estavam merecendo essa chance na seleção principal, principalmente o Guilherme Arana. Como a gente mencionou, estava conversando nos bastidores, a lateral da seleção brasileira é muito fraca. O Danilo, o Alexandre já vem um tempo na seleção, mas não corresponde com a nossa expectativa. Eu acho que pode ser uma boa oportunidade para o Guilherme Arana crescer. Mas o panorama é esse, eu gostei da seleção, dessa convocação. E eu espero ver no ataque o Tite colocar o Gabigol e o Neymar junto, né? Até o Neto, o craque Neto, mencionou, falando que se o Tite é um técnico justo, ele vai colocar Gabigol e Neymar no ataque. Mas é isso, vamos ver, a Copa já está se aproximando aí, tem pouco mais de um ano para se preparar. É hora de começar, é hora de fazer mudança, mas já pensando na seleção final. Gostei bastante, tem a surpresa do Rafinha, tá chegando aí, destacou na última temporada. Vamos ver, vai dar bom.
Zé, só antes de você falar, rapidinho, eu queria levantar uma questão assim que eu tenho aqui comigo. O Rafinha jogou muito a última temporada pelo Leeds, né? E foi eleito um dos melhores brasileiros jogando na Europa. Um dos cinco brasileiros, melhores cinco brasileiros da Europa. Mas tá meio tarde pra ele chamar o Rafinha. E outra coisa que eu queria te perguntar também é sobre o Hulk. Eu acho que o Hulk teria um lugarzinho nessa seleção aí e tal. Eu acho que ele tá jogando muito. E pra mim, seleção é quem tá jogando bem. O Firmino vem de uma temporada ruim e ainda continua na seleção. Pra mim, eu acho que ele deveria dar um tempinho ali. De repente, chamar um Hulk pra testar. Eu queria saber o que você acha disso, Zé.
Olha, Carlos, sobre o Hulk, realmente ele vem jogando bastante. Mas, sinceramente, eu não sei se eu arriscaria nele, não. Acho que é um jogador de 35 anos, ele tá jogando muito, como você bem disse, só que a gente tem que levar em conta que ele tá jogando muito no futebol brasileiro, né? Que, na minha opinião, não é muito parâmetro para competições internacionais. E a maior prova disso é o Hulk, que jogou na... O próprio Hulk, no caso, que jogou na China durante várias temporadas, veio para cá e tá arrebentando. Obviamente, ele é um jogador diferenciado, só que quando ele tava no auge da sua carreira na Europa... No Porto, ele era convocado para a seleção e acabava não correspondendo. Então, eu sigo com a minha opinião que o Hulk, por mais que ele sobre muito aqui no Brasil, eu acho que ele não tem futebol para voltar à seleção, principalmente aos 35 anos, né? Acho que o futebol brasileiro não deve ser levado tão assim como um parâmetro na hora de convocar alguém. É sobre a convocação, de um modo em geral, gostei. Alguns nomes, outros ali que eu não curti bastante, não vou negar. Como você já bem disse, tem o Fred, vai ser titular, infelizmente. É, tem, na minha opinião, poderia convocar o Gerson pro lugar dele, que começou bem no Olympique. É, o Tite, a gente pode perceber que ele levou muitos jogadores, levando em conta o desempenho deles nas Olimpíadas. Foi o caso do Arana, melhor jogador do Brasil na final contra a Espanha. Daniel Alves, que só mostra, né, como nossa lateral direita está fraca atualmente, como a gente não consegue produzir um substituto para o Daniel Alves. É, o Claudinho, confesso que, pelo que ele apresentou no Red Bull, é um bom nome, porém, pelo que ele apresentou nas Olimpíadas, me preocupa um pouco. O Everton Ribeiro retornou o bom futebol dele agora, com o Renato Gaúcho. É, nessa convocação, é aceitável o nome dele. Não sei se levaria, mas é aceitável. Então, o Tite gosta muito dele, ele tem um papel importante no esquema do Tite. Eu acho que o Everton Ribeiro acaba sendo um jogador muito com características únicas no nosso futebol, né? Então, ele tem essa importância no time do Tite. O Matheus Cunha, mais um nome bom, que foi convocado levando em conta o desempenho nas Olimpíadas. De um modo em geral, gostei, mas fico com o pé atrás com relação a alguns nomes. Inclusive, um nome que eu estou com o pé atrás vai ser até um pouquinho polêmico, mas estamos aqui para polemizar mesmo. É o nome do Richarlison. O Richarlison, eu acho que ele não atuou bem na Copa América. Nas Olimpíadas, ele não jogou bem na final. Então, um jogador que está me preocupando, não vou mentir. Mas vamos torcer para o Pombo voltar a ser aquele jogador que a gente conhece.
É, sobre o Hulk, eu acho que pesa muito as últimas convocações dele, que ele não conseguiu corresponder. Então eu acho que esse histórico dele acaba pesando numa convocação hoje em dia, apesar dele estar jogando bem no futebol brasileiro, mas a idade também pesa bastante. Né? Eu acho que agora, eu esqueci de falar no momento que eu comecei a falar da seleção, eu acho que o Firmino e o Gabriel Jesus é a preocupação, que eles não estão conseguindo apresentar um bom futebol. O Firmino parece que parou ali em 2018, 2019, não fez uma boa Copa América. Então, por isso que eu acho que o Tite está rodando o ataque com o Rafinha. O Carlos mencionou, perguntou se não era muito tarde. Não digo muito tarde, mas eu acho que testar novos jogadores é bom, porque a gente está muito preso nesses jogadores como Firmino e Gabriel Jesus, que não estão correspondendo. E tem muita gente pedindo passagem para jogar na seleção.
É isso mesmo, Nogueira. Eu comentei aqui de ser um pouquinho tarde de ter chamado Rafinha, porque ele fez uma temporada excelente. Eu acho que o momento ideal para ter convocado ele, óbvio que esse também é, mas um momento que ele chegaria voando era na Copa América. Eu acredito que a Copa América é um lugar para, além de você querer ser campeão, né, porque sempre é bom ser campeão, ainda mais em cima da Argentina, né? Mas perdeu. É um lugar para você também testar jogadores. Eu acho que o Rafinha poderia até sair melhor do que o Firmino na Copa América. Então, assim, eu acredito que essa seleção é boa. Só me vem, assim, umas peças como o Fred. Eu acho que o Gerson, meu Deus do céu, cara. O que a gente tem que fazer pro Gerson ser convocado? Parece que o Gerson deve ter xingado alguém na seleção, a mãe de alguém. Não sei o que ele fez. Ele deve ter feito alguma coisa muito ruim para não ser convocado. Porque não entra na minha cabecinha o Fred ser titular da seleção. Não entra na minha cabeça o Fred ser titular. De novo, não entra na minha cabeça o Fred ser titular da seleção. Firmino também vem mal, como o Nogueira disse, e o Jesus também vem mal, como o Nogueira disse, mas o Tite é aquele cara que ele gosta de ter as peças dele, né? E o Jesus é uma delas. Eu acho que o Jesus nessa seleção, junto com o Neymar, ele é o intocável. Na Copa de 18 ele não foi bem, e eu acho que desde a Copa de 18 ele vem assim meio, né, meio, sei lá, meio balançando. Não fez gol na Copa e também eu acho que ele vai independentemente do que aconteça.
Ei, Carlos, só para fechar esse assunto de seleção brasileira, eu queria relembrar o que eu falei na semana passada, né? Do ponto 5 da nota ridícula da CBF, que eles falavam em equilíbrio no campeonato. É, o Juninho Paulista até falou que vai mudar as datas da segunda rodada da Copa do Brasil, né? Para não, para os times que tiveram jogadores convocados não serem prejudicados, entre aspas, no caso Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro e São Paulo. Porém, eu quero saber onde é que eles vão enfiar esses jogos. Pô, não tem como um negócio desse. O Flamengo já tem dois jogos atrasados, vai entrar mais um. O Flamengo disputa três campeonatos simultaneamente, sendo um deles a Copa do Brasil e outro Libertadores, que pode ser eliminado. como é que a CBF vai encaixar os jogos de Palmeiras, Atlético, São Paulo e Flamengo nesse calendário maluco? Eu não entendo mais. E eles também perdem um jogo do Campeonato Brasileiro, a rodada, 19ª rodada. Então, eu não entendo, sabe? Eu queria entender onde é que tá o equilíbrio que a CBF tanto fala, né? A tal isonomia do futebol brasileiro, eu não sei onde é que tá. Se alguém achar aí, me avisa.
É, se alguém achar aí, por favor, mande pro e-mail do Zé, que ele tá desesperado quanto a CBF. Então, vamos deixar a seleção pra lá. A seleção, lembrando, no início de setembro tem três jogos, são três bons jogos da seleção. Acabou de enfrentar o Argentina e o Peru pela Copa América, mas vai enfrentar de novo. Mas são três bons jogos. Então chega de falar de seleção. Vamos falar de outra seleção que entrou em campo ontem, o Fluminense. O Fluminense jogou ontem pela Libertadores, pelas quartas de final da Libertadores, no jogo de ida, contra o Barcelona, que já veio sem o Messi, hein? Eu fiz essa piada semana passada, eu queria fazer de novo. Olha, eu vou falar pra vocês, eu assisti o jogo ontem, eu achei um jogo assim, o time do Barcelona é fraco. O Fluminense abriu o placar com o Gabriel Teixeira, ali um lance meio polêmico, porque o Fred deu uma empurradinha no cara, pra mim, lance normal, gol legal. O Barcelona empatou com o gol do Preciado subindo de cabeça sozinho. Tinha, assim, sei lá, uns seis jogadores do Fluminense na área e ninguém subiu com ele. Depois, um pênalti, meu ver, assim, um pênalti que foi pênalti. O menino cometeu o pênalti, acho que pênalti desnecessário. E o Gabriel Cortez, é o Gabi, virou aos 43 do segundo tempo. E aos 50, o Abel Hernández sofreu outro pênalti também. O time do Barcelona ficou desesperado quando o Fluminense foi todo pra cima. E o homem, a máquina, Dom Fredão, nunca perdeu um pênalti na vida, ainda mais no Maracanã e em Libertadores, e empatou pro Fluminense. Um jogo meio ruim assim de assistir, porque o time do Barcelona era fraco, o Fluminense também, depois que sofreu gol, ficou meio perdido. Nogueira, o que você achou da partida do Fluminense?
Péssima partida do Fluminense. Já acumula várias, não só do Fluminense, mas do Barcelona também. Não foi uma partida digna de Libertadores. Mas em relação ao jogo de ontem, a vitória para o Fluminense não era uma previsão mais certa, até porque o Barcelona, apesar de estar jogando mal, fez uma boa campanha na Libertadores e vem ali nas primeiras colocações do Campeonato Equatoriano. Mas a frustração do torcedor é por tudo que aconteceu no segundo tempo. Porque a partida em si foi bem equilibrada, apesar de ter sido equilibrada, não teve muitas finalizações, nem perigo de gol. O primeiro tempo deu até uma esperança para o torcedor, com o gol do Gabriel Teixeira, depois da defesa do Barcelona ter se embolado. Mas assim, parecia que ia ficar ali no 1-0, o torcedor estava esperançoso em sair com a vitória. Mas no segundo tempo, inclusive no segundo tempo, o Fluminense voltou mais intenso e o Barcelona estava jogando pior do que no primeiro tempo. E parecia que ia conseguir ampliar o placar, até teve chance, mas desperdiçou. Teve ali com o Gabriel Teixeira, depois com o Fred, que não conseguiu cabecear a bola. Mas aí vem aquele famoso ditado, né? Quem não faz, leva. E aí o Fluminense acabou tomando um gol de cabeça, que para muitos foi falha do Marcos Felipe. Que apesar da bola ter quicado ali na frente dele, era defensável, passou na frente dele, na mão ali. Totalmente defensável. Eu acho que esse empate desestabilizou um pouco o time. O empate, que eu digo, logo em seguida do gol do Barcelona, desestabilizou um pouco o time. Até conseguiu manter o padrão de jogo, mas... E ainda teve a expulsão do Martínez, do meio-campo do Barcelona, no segundo tempo. E aí, quando parecia que o Fluminense poderia reassumir o controle da partida, o Nino acabou cometendo mais um pênalti infantil e tomou a virada. Que inclusive foi mais uma falha do Marcos Felipe, eu acho que ele é o grande vilão da partida. Tava totalmente na bola e deixou passar por baixo do braço ali, da mão. O Marcos Felipe, que inclusive não consegue defender nenhum pênalti. E olha que toda hora o Fluminense tá cometendo pênalti, então tá bem difícil o sistema defensivo do Fluminense em relação a pênalti. Mas aí, com a virada do Barcelona, os torcedores já completamente desanimados e chateados, para não falar outra coisa, né? Os jogadores que não vêm conseguindo jogar bem, ficaram nervosos com a situação, o placar do jogo de volta, pro jogo de volta é muito perigoso. E até que o Fluminense conseguiu um pênalti e empatou o jogo nos acréscimos. Como o Iago Felipe falou, o empate é melhor que a derrota e esse gol do Fred pode ter sido o gol da classificação. É um jogo para servir de aprendizado, rever os erros para não cometer novamente. Sejam erros defensivos ou ofensivos, porque o Fluminense até chega no ataque, mas peca pelo nervosismo e acaba errando a finalização. E focar porque a próxima partida vai ser bem mais difícil. A pressão que está exigindo, até mesmo a pressão interna no Fluminense. E o placar está muito mais favorável ao Barcelona do que para o Fluminense. Mas vamos ver que ainda tem aí uma semana para a segunda partida.
É isso aí, Nogueira. E eu queria levantar aqui também outra questão. Eu vou chamar o Zé para começar falando agora sobre o jogo de volta. Ô Zé, você acha que dá para o Fluminense se classificar contra o Barcelona lá? E outra, se caso o Fluminense não se classifique, o Roger vai ser demitido?
Olha, eu acho que ele cai. Se não classificar, eu acho que cai. O Mário Bittencourt, a gente sabe, defende o trabalho do Roger, defende a continuidade do trabalho, mas a pressão da torcida tricolor é muito forte. Mesmo com o empate, obviamente não foi uma atuação boa em casa, mas mesmo com o empate ainda tem chance de classificação. Porém, a torcida do Fluminense foi às redes sociais pedindo fora Roger, fora Roger. A pressão está muito grande. Eu acho que uma eliminação da Libertadores contra um adversário relativamente fácil, vamos falar assim, o Barcelona não é um time difícil de enfrentar, não é um time muito qualificado, é um time totalmente frágil, podemos falar assim. O Fluminense é totalmente capaz de passar do Barcelona. E eu acho que se o Fluminense não conseguir se classificar e jogando mal, como jogou a última partida, eu acho que o Roger dificilmente segue no comando do Fluminense. E sobre a partida de volta, como eu já falei, o Barcelona é um time frágil em alguns pontos. Vai jogar em casa, na altitude, uma altitude pequena, vale ressaltar, mas tem todo esse fator humano. Mas eu acho que sim, é capaz do Fluminense reverter esse placar, conseguir uma vitória. Mas para isso tem que fazer um jogo totalmente diferente do que fez no primeiro jogo. Mas sim, eu acho que o Fluminense classifica. E vou deixar um palpite aqui. Eu acho que o Fluminense ganha de 2-1. Vai ter gol do Fred de pênalti, porque o Roger, vou te falar, ele é muito sortudo.
Como eu falei, vai ser a partida mais difícil e decisiva do Fluminense no ano. O time não apresenta o melhor futebol. E eu acho que essa pressão que a torcida está exercendo no time do Fluminense pode virar uma força para a classificação vir. Eu até comentei com vocês ontem, depois do jogo, que o retrospecto do Fluminense jogando fora de casa não é ruim nessa Libertadores. Muito pelo contrário, são 3 vitórias e 1 empate. Então isso também pode servir como uma força para o time buscar a classificação para as semifinais da Libertadores. Que, ao que tudo indica, o Flamengo já está praticamente classificado, e se o Fluminense classificar, teremos um Fla-Flu nas semifinais. E eu estou torcendo muito para que os 4 brasileiros que estão disputando se classifiquem, porque aí a gente tem a semifinal 100% brasileira. Então eu vou acreditar sim na classificação do Fluminense. E em relação ao Roger, rapidinho, eu acho que se perder, não tem como fugir da demissão. Se vencer, se classificar, vai continuar aí com essa tensão nos bastidores. Mas a gente também comentou ontem, depois da partida, era difícil a demissão ontem, depois da partida, tendo o jogo da volta, né? Acho que o Fluminense poderia se prejudicar bastante perdendo um técnico antes dessa decisão.
É isso aí, Nogueira. Olha só, eu vou te falar que semana que vem eu não vou estar no programa, porque eu vou extrair 4 sisos de uma vez, então já vou falando logo aqui pro nosso querido ouvinte. Mas eu vou cravar aqui. Pô, pior que eu acho que ficou difícil pro Fluminense, hein? Depois desse empate aí, cara. Eu não vou falar nada, não. Vou deixar em aberto, vou ficar em cima do muro. Eu quero muito que tenha um Fla-Flu na semifinal, porque ia ser demais ter um Fla-Flu na semifinal da Libertadores. Eu vou deixar em aberto. Eu quero que o Fluminense passe, mas eu acho que não vai passar. Mas, enfim, vou deixar aí. O Fluminense, ainda pouco a gente tava se reunindo aqui pra começar a gravar, saiu a notícia que o Tricolor acertou a compra do meia colombiano John Arias por 3,1 milhões. O jogador estava no Santa Fé, enfrentou o Fluminense na fase de grupo da Libertadores, 2 jogos. Deve chegar na próxima semana para realizar exames e ser anunciado pelo time oficialmente. Mas agora vamos falar de Internacional versus Fluminense, que vai ser no Beira-Rio, domingo às 8h30 da noite. Fluminense é o 13º colocado com 17 pontos e vem de 3 derrotas seguidas no brasileiro. O Inter é o 11º colocado com 18 pontos e vem da goleada em cima do Flamengo. Zé, pode começar você, depois o Nogueira pode falar também. Palpite pro jogo e será que, pelo amor de Deus, será que o Fluminense vai começar a jogar o Brasileirão?
Olha, Carlos, esse brasileiro a gente já queimou muito a língua, a gente achando que ia ser jogo fácil para um lado e acabou sendo totalmente contrário. Mas eu vou tentar seguir a lógica aqui. Não vou tentar ir contra a maré, não. Como você bem disse, o Fluminense não vem bem no Campeonato Brasileiro, vem de 3 derrotas e o Inter vem embalado. Meteu 4-0 no Flamengo fora de casa. Eu acho que vai dar Inter jogando em casa. O Aguirre é um bom treinador, na minha opinião. Eu acho que o Inter leva esse jogo por 2-1 e aumenta a pressão no Roger para o jogo de quinta-feira.
O Fluminense viu a sua pior fase na temporada, né? Perdeu aí pro Palmeiras, Grêmio, América Mineiro. Inclusive, o Zé comentou aí que a gente tá pagando com a língua. O América Mineiro. A gente achou que o Fluminense ia vencer e acabou perdendo. E essa pressão aí do Roger pode ser demitida a qualquer momento. É uma fase muito delicada. E aí, também como o Zé falou, por outro lado, o Inter vem de uma vitória gigantesca contra o Flamengo. E tá ali no meio de tabela, mas querendo disputar com os primeiros colocados. E é um jogo com que a vitória tem muito significado para ambas as equipes, né? Para um lado serve para aumentar a confiança e para o outro para recuperar. Mas para esse jogo tá muito mais pro lado do Inter. Eu tô muito ali em dúvida na vitória do Inter ou empate. Mas eu vou ficar no empate entre 1-1.
Vocês dois falaram sobre queimar a língua. Eu, mais do que ninguém, aprendi. Semana passada falei sobre o Flamengo ser pai do Inter, não sei o quê. Tomou a sapecada do Internacional. Foi uma brincadeira. Mas o legal do futebol é isso. E eu acho que o Inter vai ganhar de novo. O Fluminense não sei o que acontece, não vem bem. Eu acho que o Fluminense não está tendo a mesma sorte que ele está tendo na Libertadores. Agora chega de falar do Fluminense e vamos falar do Flamengo. O Flamengo na quarta-feira fez uma partida de Libertadores, vou dizer assim, raiz. Teve briga, teve torcida xingando, teve tudo, só teve um episódio assim meio preocupante, que o lateral direito Salazar sofreu um traumatismo craniano. A gente aqui deseja recuperação para ele, que ele volte logo a jogar futebol. Mas o Flamengo foi uma partida assim muito disputada. Eu e acho que grande parte do pessoal também, da torcida do Flamengo, achou que ia ser um jogo mais tranquilo contra o Olímpia. Mas o Olímpia veio com tudo para cima do Flamengo, marcando alto, mas aí parece que sentiu o gol, né, depois aí, e o Flamengo tomou um gol também, meio discutível, assim, que o pessoal achou que estava impedido. O primeiro gol do Flamengo foi marcado pelo Arrascaeta, foram 2 do Gabigol, e o último foi marcado por Vitor Adaptado Vinícius, com passe do Gabriel Barbosa. Ô Zé, quero saber de você, gostou da partida? Assim como eu, você achou que o Olímpia ia ser um confronto mais, assim, não, eu não vou dizer fácil, porque Libertadores não tem confronto fácil. Mas assim, mais tranquilo.
Olha, Carlos, só antes de comentar sobre a partida em si, a gente gostaria, claro, de desejar as melhoras pro Vitor Salazar, né, o lateral do Olímpia. Só que vi muitos torcedores falando que talvez o Arrascaeta deu um soco de propósito nele, que foi intencional o lance. Eu queria quebrar esse mito aí que tá saindo nas redes sociais. Ô, Arrascaeta, foi um lance sem querer do Arrascaeta, ou ele foi dar um soco de mão aberta. Porque se tu for ver, o Arrascaeta, ele abre a mão na hora. Foi um lance totalmente sem intenção. Até um lance meio de reflexo. O jogador vem em alta velocidade justamente para pegar o Arrascaeta. Só que aí ele acabou levando o azar, né? Foi um lance totalmente lamentável do futebol. E a gente, obviamente, deseja as melhoras pro Salazar. Falando da partida, eu vou ser um pouco do contra aqui. Eu não achei que o Flamengo jogou bem, mas ao mesmo tempo achei que o Flamengo podia ter feito muito mais gols. Pode parecer meio confuso, mas eu explico. O Flamengo mais uma vez perdeu vários gols, como já vem perdendo há muito tempo. Pelo menos conseguiu criar bastante chance, mas não jogou bem, na minha opinião. Eu acho que o Flamengo em algum momento contou até com a sorte no lance. No lance do pênalti, que o juiz voltou atrás depois do cartão vermelho do Felipe Luiz. Era pra vermelho o lance, né? Eu acho que era pra vermelho. Felipe Luiz foi surpreendentemente até infantil no lance. Só que eu acho que o Flamengo, no começo do jogo, sentiu bastante a pressão do Olímpia. O Olímpia soube pressionar bem. O Flamengo não conseguiu sair daquela situação. É, fez um gol no contra-ataque do Bruno Henrique. E eu acho que o Flamengo chegou no jogo com a intenção de contra-golpear o Olímpia, sabendo que o Olímpia vinha pra frente. E eu acho que talvez essa não foi a postura adequada que o Flamengo podia adotar diante de um time mais frágil, que no caso é o Olímpia. Mas o Flamengo ganhou, deu certo. Renato Gaúcho, obviamente, não vai falar isso em público, porque ele não gostou da atuação. Mas eu, particularmente, acho que ele deve ter percebido alguns erros na partida do Flamengo. O Flamengo já encaminhou a classificação, na minha opinião, 4-1, vai jogar em Brasília. Deve fazer um jogo, famoso jogo de manual, mas obviamente tentando ampliar o resultado. Mas é isso, eu acho que o Flamengo, ao mesmo tempo que podia aumentar muito mais a vantagem, não fez um jogo tão bom quanto os primeiros jogos do Renato Gaúcho.
É isso, eu achei uma partida meio confusa também, muita pancada, mas eu até gostei. Até gostei por ser Libertadores, eu gostei sim, o Flamengo acho que se portou bem legal por ser Libertadores, né? Mas ainda há pouco a gente falou sobre a contratação do Fluminense, que saiu a notícia assim que a gente começou a gravar. Também, ainda há pouco, saiu uma notícia do Fred Caldeira, da TNT, que ele é correspondente lá em Londres, da TNT Esporte. Ele falou que o Flamengo fez uma proposta pelo volante belga, que tem nacionalidade brasileira, do Manchester United, Andreas Pereira. Ô Zé, você acompanha o Andreas? Eu sei que ele joga algumas partidas assim, que ele é banco, mas entra. O que você acha? Se chegar pro Flamengo, é um volante, né? Quando não tá precisando de um volante ali para jogar... Você acha que vai ser uma boa contratação? Eu achei um nome excelente.
Olha, eu acho que é uma contratação de tirar o chapéu para a diretoria do Flamengo. Eu acho que o Andreas Pereira é uma excelente opção. Ele sopra no futebol brasileiro, voltando àquela história lá, que não precisa ser um grande craque na Europa para sobrar no Brasil. O caso disso pode ser o Hulk, a gente pode tomar como caso. Ou até o Gerson, que não deu certo, entre aspas, na Roma, voltou, voou aqui. Então, acho que o Andreas Pereira, um jogador que tem mercado na Europa, um jogador... com um nível médio para alto na Europa, e aqui no Brasil sobra. Ele joga muito. Eu só não entendo o porquê, a minha crítica agora ao Departamento de Futebol do Flamengo, eu não entendo o porquê o Andreas Pereira não foi a primeira opção do clube, e sim o Thiago Mendes, porque como a gente já sabe, o Flamengo tentou a contratação do ex-volante do São Paulo, agora no Lyon, mas o clube francês não quis negociar o jogador, exigiu um aumento... para liberar o jogador no empréstimo, depois queria obrigação de compra e não opção. E eu não entendo por que o Andreas Pereira não foi a primeira opção. Um jogador mais jovem que o Thiago Mendes. O Thiago Mendes tem 29 anos, o Andreas tem 25. É um jogador mais versátil que o Thiago Mendes. Ele joga de meio campo ou segundo volante, como o pessoal gosta de falar. Mas eu acho que ele é um exímio meio campista que aumenta a rotatividade da bola, consegue fazer o jogo rodar bem. Mais ou menos o que o Gerson fazia. Talvez com menos imposição física que o Gerson, mas eu acho que ele tem mais habilidade que o Gerson também. Ele joga também na meia-direita, onde o Everton Ribeiro joga. E até onde o Gerson jogava, no começo lá com o Jorge Jesus, que até ganhou o apelido de Coringa muito por conta disso. Mas o Andreas Pereira é mais versátil que o Thiago Mendes, que era a primeira opção. E por isso eu acho que o Andreas Pereira é uma opção muito melhor que o Thiago Mendes. Inclusive eu não entendo por que ele era plano A. Se vier para o Flamengo, uma contratação de tirar o chapéu e sobra no futebol brasileiro.
É, eu concordo 100% com vocês. Eu acho que o Andreas Pereira tinha que ser o plano A da diretoria do Flamengo, porque no meu vídeo também joga mais que o Thiago Mendes. Mas agora vamos falar sobre o confronto do Flamengo no final de semana, que é contra o Sport. Aquele confronto que as torcidas sempre ficam, campeão de 87, campeão de 87. Flamengo enfrenta o Sport às 4 horas domingo no Maracanã. Flamengo é o quinto colocado com 24 pontos e aqueles dois jogos a menos que a gente sempre fala aqui que não tem como jogar, porque o calendário, como o Zé sabe bem, é a CBF, né, Zé? Aí o Sport é o 15º colocado com 15 pontos. Nogueira, eu não consigo imaginar outra coisa que não seja uma vitória do Flamengo. Quero saber de você.
Ah, não tem por que o Flamengo não ir com força máxima, né? Já que não tem mais a pressão para o jogo de volta da Libertadores na quarta, já está com a classificação praticamente garantida. E além disso, vem embalado desde a chegada do Renato Gaúcho, segue vencendo, e o mais impressionante é vencendo, goleando, né? Todos os adversários, sem pena. Mas vai enfrentar o Sport, que tá na parte de baixo da tabela, empatou o último jogo contra o Bragantino, e tá lutando para não entrar na zona de rebaixamento, que é o maior perigo dos clubes, porque a diferença ali no Z4 tá bem pequena. E mais uma vez, a gente tá aqui falando, o Flamengo é o grande favorito para a partida, tem tudo pro rubro-negro carioca sair com a vitória, mais um show no ataque. Eu vou de mais um 3-0.
Eu acho que o Flamengo é favorito contra o Sport. Como o Nogueira já bem disse, o Flamengo vem sendo favorito em muitos jogos, porém, semana passada a gente quebrou a cara, né? Como o Carlos já disse também, o Flamengo tomou um baile do Internacional. Foi o que o Renato disse na coletiva, tem dia que é noite, não tem jeito. Mas eu acho que o Flamengo chega como favorito contra o Sport. Só tem um adendo, o Gabigol tá suspenso, né, depois daquela expulsão contra o Internacional. Vale até ressaltar a expulsão bem infantil do camisa 9 do Flamengo. Depois saiu xingando lá, falando que o futebol brasileiro é uma várzea. Eu concordo em pontos com ele, eu também acho o futebol brasileiro uma várzea, mas eu acho que naquela situação ele não estava certo. Eu acho que a expulsão foi justíssima. Mas enfim, Flamengo Sport no Raulino de Oliveira. Esperamos que o gramado seja melhor que do Maracanã. Não vou pedir um gramado excepcional do estádio de Volta Redonda, mas melhor que o Maracanã, não precisa se esforçar muito não, eu vou te falar. O Flamengo vence o jogo por 4-0, né? Ganha de goleada ou perde de goleada? Não tem jeito.
Gostaria até de pedir desculpas aí, eu falei que ia ser no Maracanã, mas o Maracanã tá fechado pra reformas do gramado, finalmente, né? Porque, pelo amor... O jogo contra o Fluminense, contra o Barcelona, tava... o gramado parecia, sei lá, o aterro, os gramados do aterro, tava ridículo. Mas eu também acredito que vai ser uma vitória do Flamengo. Não vou botar goleada aqui, porque, sei lá, se bem que o Flamengo tá ganhando todas de goleada, então vai, 4-0 aí pro Flamengo também, eu vou junto com o Zé. Mas chega da gente falar do Flamengo, vamos falar do Botafogo. O Botafogo que vinha de 4 vitórias seguidas, algo que parecia assim um sonho para o torcedor do Botafogo, perdeu pro Operário nessa semana por 1-0. Era o time que o Botafogo vinha numa crescente de partidas e agora veio com essa pancada, essa derrota. Eu particularmente não esperava essa derrota do Botafogo. Quero saber de você, Nogueira. O Operário acabou com a sequência do nosso fogão.
Eu fico até triste com o Botafogo, na verdade, né? Que perdeu e a gente estava aqui pronto para elogiar. Mas, enfim, analisando a partida, o Botafogo perdeu, mas jogou bem. Aliás, as duas equipes jogaram bem. Foi um jogo bastante equilibrado, bem disputado. Para você ter uma ideia, só no primeiro tempo foram 19 finalizações. E mais do que na partida do Fluminense e Barcelona. Apesar do bom futebol apresentado, diferente do futebol fluminense, quem acabou sendo eficiente foi o Operário, que abriu o placar logo ali no iníciozinho da partida. E aquilo, né? Sair perdendo é ruim, mas sair perdendo desde o início da partida é pior ainda. E aí, desde o início da partida, a chuva foi um adversário para as duas equipes. Estava chovendo bem forte no Paraná. Mas no segundo tempo acabou apertando mais ainda e acabou prejudicando o bom futebol que estava sendo apresentado no primeiro tempo. Criou muita dificuldade com o campo, a gente sabe que a bola corre mais do que o normal, para quando passa pelas poças d'água, o gramado fica escorregadio, e aí nessas condições o jogador tem que se doar o dobro e o físico acaba pesando. E para piorar nos acréscimos do segundo tempo, o jogador do Botafogo cabeçou pro gol e a bola acabou batendo na mão do jogador do Operário, mas o juiz não marcou pênalti. É aí a polêmica do jogo, foi bastante discutido depois da partida. E não precisa olhar muitas vezes o lance para perceber que o jogador realmente bloqueou a passagem da bola, impedindo o possível gol do Botafogo, o empate nos acréscimos. É um pênalti claro, não marcado pro Botafogo, e que na Série B ainda não tem o VAR, fez falta ontem, mas a CBF vai colocar já a partir do segundo turno. Então vamos ver aí que o VAR é a solução pro... Apesar dos problemas, o VAR é a solução. E os times vinham jogando bem, mas acabaram sendo atrapalhados pela chuva e aí não conseguiram mais dar tanto perigo pro adversário e o placar acabou terminando com a vitória do Operário. Mas apesar da derrota, o Botafogo tá mostrando uma evolução, vinha aí de vitórias seguidas, e tá mostrando força para subir. O Vasco já se aproximou do G4, a gente vai falar mais para frente, e agora é o Botafogo que tá querendo se aproximar, e vamos ver aí que o Botafogo tem tudo para conseguir mais uma vitória na próxima partida.
É uma brincadeira, chega a ser engraçado, ter VAR no segundo turno da Série B e não ter no primeiro. Ou tem, ou não tem, né? Se não tem no primeiro turno, deixa ficar faltando até o final do campeonato. Mas não, vamos botar no meio do campeonato. Enfim, coisas do futebol brasileiro. Como o Nogueira falou, o Botafogo agora, no domingo, vai enfrentar o último colocado, tadinho do Brasil de Pelotas, quando pegar o Botafogo. O Botafogo vai amassar o Brasil de Pelotas, já estou falando aqui, tá? Vai ser 3-0 pro Botafogo. Enfrenta o Brasil de Pelotas no Engenhão, no domingo, às 6h15 da noite. Vou começar por você, Nogueira. Botafogo ganha, né?
O Botafogo tem que ganhar. Conseguiu a... Foi interrompida pelo Operário nas vitórias seguidas, mas acabou perdendo a chance de se aproximar do G4, mas vai voltar. Pelo menos está mostrando aí uma mudança no time, um bom resultado, vai voltar. E no outro lado, como você falou, tem o Brasil, que não é a seleção, é o de Pelotas. Lanterna do campeonato, e não tem como, apesar das circunstâncias, o Botafogo é o favorito, tem tudo para sair com a vitória. Joga em casa e tem o Chay no time, né? Não tem como deixar de mencionar. A noite de domingo pede uma vitória pro Botafogo, com 2-0.
Vou seguir o Nogueira, acho que o Botafogo também ganha o Brasil de Pelotas. É o último colocado, tem que ganhar, como o Nogueira disse, precisa ganhar essa partida. Mas o Cabo, a gente viu nos últimos jogos, conseguiu engrenar uma boa sequência de jogos no Botafogo, não só de vitórias, mas de desempenho mesmo, falando. O Botafogo está conseguindo apresentar um bom futebol na Série B e vinha subindo na tabela, vinha em alta. Teve esse tropeço pro Operário, mas eu acho que volta a ganhar contra o Brasil. E Carlos, tá liberado apostar em goleada no Fogão?
Tá liberado, Zé. Pode apostar.
Então vou apostar no 4-0 pro Botafogo. O torcedor botafoguense dormir feliz no domingo, começar bem a semana.
É isso aí, o torcedor do Botafogo quer sim passar a semana feliz, e eu acredito que a goleada vem. O Cristiano Chaynaldo vai marcar e vai levar a torcida botafoguense à loucura. Mas chega de falar do Botafogo, é hora do Gigante da Colina, o Vasco da Gama. O Vasco jogou na terça-feira e venceu o Vila Nova por 1-0. Conseguiu a sua segunda vitória seguida. E é isso aí. Vasco vem, ganha, já vem se aproximando do G4 ali da Série B. E lembrando que eu falei lá no início, muitos me criticaram quando eu dizia que o Vasco ia ser campeão da Série B com sobras. Tá, não vai ser com sobra, mas eu ainda acho que vai ser campeão da Série B. Zé, o que você achou da partida do Vasco? Fala pra gente.
É, o contrário do Botafogo, que jogou bem e perdeu, o Vasco jogou mal e ganhou. Enfim, o Vasco cheio de desfalque, entrou em campo com o Figueiredo como atacante, o Léo Jabá pela direita, Marquinhos Gabriel na esquerda, tá? O Serra Fiori ficou ali no meio, como meio atacante, mas no começo até deu certo, o Vasco teve boas chances no começo da partida, mas o Vila Nova veio com uma linha de 5, fechou bem o ataque do Vasco, que mostrou pouca criatividade para furar essa retranca, algo um tanto quanto preocupante, na minha opinião. Porém, tem que levar em conta que o principal jogador do ataque vascaíno não estava jogando, que era o Cano, que além de sobrar a bola, ele mete para dentro, ele também tem uma grande importância na distribuição do Vasco. Ele aparece muito ali para distribuir o jogo, acaba ajudando o meio-campo vascaíno. Então acho que essa atuação ruim do Vasco se passa muito pela ausência do Cano. O Vasco vinha de uma sequência de boas atuações com o Isca, vinha evoluindo, porém dessa estagnada. Mas o resultado, a vitória, obviamente, foi muito importante para manter a moral do Vasco lá em cima. Eu acho que com a volta do Cano, que estava suspenso, ele volta e o Vasco continua a sua evolução. E quem sabe, como o Carlos disse, chegar aí ao projeto de campeão da Série B, hein? Só que não pode querer contar com a sorte sempre também, né? O Vasco chegou momentaneamente ao G4, mas no jogo contra o Vila Nova de terça-feira, contou com a sorte não pode contar com a sorte assim no campeonato de 38 rodadas.
É isso aí, Zé. O Vasco, que conseguiu sua segunda vitória, como eu falei, vai enfrentar hoje, hoje é sexta-feira, a gente tá gravando esse programa exatamente 5h30 da tarde, o Vasco enfrentar às 9h o Remo. O Vasco vem de duas vitórias, é o sexto colocado com 28 pontos, pertinho do G4, e o Remo é o 13º colocado com 20 pontos. Perguntar para vocês os palpites. E eu acredito que o Vasco vai emplacar sua terceira vitória seguida. E você, Nogueira, o Vasco sai com a vitória hoje?
O Vasco sai com a vitória, se aproxima cada vez mais do G4. Hoje, antes da partida, está em sexto, ali colado no Guarani e Sampaio Correia, então é a hora de mostrar força e mostrar ali que no retrovisor dos times que estão na frente que o Vasco está colando. E apesar de jogar fora de casa, mesmo com esses 7 desfalques que não estarão na partida, tô confiante no Vascão, tô sentindo que vai vir uma vitória aí por 2-1. E com o retorno do Cano, que tava suspenso, podia rolar um golzinho dele, né? Faça o L imediatamente.
Eu acho que o Vasco também vence a partida. Vai jogar no saudoso Baianão, em Belém do Pará. Obviamente a gente queria que tivesse torcida no Mangueirão, mas com a pandemia obviamente isso não é possível. Eu acho que com a volta do Cano, o Vasco volta a apresentar um bom desempenho, vai voltar a evolução do time. Eu acho que o Vasco ganha de 2-0, como o Nogueira já bem disse, faz o L que vai ter gol do Cano.
Eu também acredito que todos nós, eu e minha família, faremos o L loucamente, porque acredito na vitória do Vasco também por 2-1. E o gol do Remo vai ser marcado pelo Renan Gorne. Eu gosto do Renan Gorne. Eu sempre acho que ele vai fazer gol. Espero que ele faça. Ou não também, ou 2-0 pro Vasco. Enfim, é porque eu gosto dele. Mas chegamos ao final de mais um pontapé de sábado. Gostaria de agradecer a você, querido ouvinte, que está aqui com a gente até agora. E vou chamar os meus comentaristas para dar o seu recado final. Pode começar você, Zé. Muito obrigado por mais um programa, querido.
Valeu, Carlos. Valeu, Nogueira. Valeu aí, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Obrigado, professor Gabriel Colares, pela oportunidade de estar aqui no Áudio Ativo. Eu só espero que quando o ouvinte estiver escutando isso aqui no sábado de manhã, eu espero que ele esteja escutando depois de uma vitória de 2-0 do Vasco. Se for derrota aí, vai ficar muito feio pro nosso lado. Mas enfim, é isso. Obrigado, rapaziada. Até o próximo sábado, né? Até o próximo pontapé inicial. Então vamos lá, que esse final de semana tem muito jogo. Vamos torcer pros times cariocas.
É isso aí, mas e ouvinte, se a gente errar o palpite, vai lá no Instagram da Audioativo, @audioativo.eco, que corneta a gente, fala assim, esse pessoal do pontapé não acerta nada, erra tudo. A gente gosta dessa interação com você, por favor, vai lá, fale com a gente que a gente erra, a gente tá aqui pra errar, a gente fala o que a gente acha e a gente, a maioria das vezes, está errado. Não é mesmo, Nogueira? Seu recado final, mais um programa, querido.
Muito bom, né? A pior parte do pontapé é quando acaba, a gente tem que se despedir, mas não tem problema, porque semana que vem a gente está de volta. Infelizmente aí o Carlos acabou pegando a gente de surpresa, disse que não vai estar presente, mas ele volta daqui a 2 semanas, o Zé vai estar aqui comigo, né, Zé, a parceria de sempre. Mas é isso, valeu Carlos, valeu Zé, muito obrigado a você ouvinte que ficou aqui com a gente até o final, até semana que vem, valeu.
É isso aí, meus queridos ouvintes. Como o Nogueira já adiantou, eu já adiantei no meio do programa, falei que não estarei aqui semana que vem. Vou tirar os 4 sisos de uma vez, me desejem sorte. Eu tô com muito medo, mas na próxima semana, de hoje a, não sei, 2 semanas, eu volto. E vocês estarão em excelentes mãos, o Nogueira tá aí, o Zé tá aí. Esse trio que o Brasil aprendeu a amar e respeitar volta daqui a 2 semanas. Mas agradecer a você por estar aqui com a gente, ouviu até aqui, muito obrigado. Siga a gente nas nossas redes sociais, quiser seguir o nosso Instagram pessoal também, vai lá, segue lá, vai ter no Instagram da Áudio Ativo também. Agradecer ao professor Gabriel Colares por essa oportunidade que ele dá sempre aqui pra gente. E vejo vocês no próximo programa. Eu fui o Carlos Azevedo, apresentei e editei. Até mais, valeu!